Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nessa audioconferência serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2012 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço www.aeseletropaulo.com.br/ri. Todos os participantes são conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada. Está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site www.aeseletropaulo.com.br/ri. Em nome da ES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante essa audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides, que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, o Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e relações com investidores, o Sr. Rinaldo Pecchio. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, senhor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho aqui comigo, além do Rinaldo Peck, o vice-presidente de Relações Financeiras e Relações com Investidores, Pedro Bueno, vice-presidente jurídico, vice-presidente de distribuição, Sidney Simonaggio, e também o vice-presidente de gestão de energia, Arturo Gris, e de relações institucionais, comunicações e sustentabilidade, Paulo Camilo Pena. Vamos passar para o slide número 2, para os principais destaques desse primeiro trimestre da ES Eletropaulo. E vamos começar pelo desempenho do mercado na área de concessão, onde nós tivemos um crescimento nesse primeiro trimestre de 0,2%. Ele decorre principalmente dos crescimentos registrados nas classes residencial e comercial, considerando aí que a classe industrial e clientes livres tiveram uma redução relativa no seu consumo. As ações realizadas pela Eletropaulo como parte do plano de ação de melhoria da qualidade do serviço, que a gente anunciou em julho do ano passado e que se estende até o final de 2012, elas seguem o seu curso, que inclui aí a intensificação das podas de árvores, a instalação, o aporte de tecnologia no geral na rede elétrica, com a instalação dos religadores automáticos, recordando aos senhores que o plano é termos aí até o final de 2012 3 mil religadores e também de chaves seccionalizadoras, que a gente deve estar completando 10 mil chaves até o final desse ano. Com isso, os indicadores de qualidade, o DEC e FEC, têm apresentado evolução. Nesse primeiro trimestre, considerando a média dos últimos 12 meses, o DEC teve uma redução de 3,4% e o FEC, uma redução de 6,4% comparativamente à média dos últimos 12 meses, no primeiro trimestre de 2011. Se nós considerarmos especificamente o DEC e o FEC acumulado nesses primeiros 3 meses, a evolução na qualidade de serviço fica mais marcada. E nós temos um DEC evoluindo a 26,6% e o FEC melhorando em 22% até o mês de março de 2012, em comparação três meses de 2012 com três meses de 2011. Além dessas ações, nós seguimos no nosso programa de investimento. Nesse primeiro trimestre, nós investimos cerca de 184 milhões de reais, que representa 11% acima do valor investido no primeiro trimestre de 2011. Já quanto à nossa performance financeira, e que serão detalhados mais à frente pelo Rinaldo Pecchio, nós registramos um crescimento de 3% da receita bruta, que atingiu 3,8 bilhões no primeiro trimestre de 2012, e o nosso EBITDA teve uma redução de 42% e o lucro líquido de 61%, uma redução de 61% comparativamente ao primeiro trimestre de 2011. Esses pontos também serão discutidos pelo Rinaldo Peck um pouco mais à frente. Nós revimos a nossa melhor estimativa quanto aos possíveis efeitos no EBITDA da companhia nos últimos 9 meses para efeito de provisão realizada pela S-Corp relativamente ao terceiro ciclo de revisão tarifária que nós estamos passando, né, o processo de revisão tarifária da Eletropaulo em curso. Estamos considerando hoje o valor de 636 milhões, sendo 212 milhões referentes ao primeiro trimestre de 2012 e 424 milhões referentes ao segundo semestre de 2011. Essa estimativa ajustada pelo IGPM resulta no valor de 642 milhões que foi utilizado pela S-Corp na sua provisão nos demonstrativos financeiros americanos. Lembrando mais uma vez que essa provisão não é realizada nas demonstrações financeiras brasileiras, mas ela é informada a todos pela companhia para que haja a devida transparência e a análise de todos. O processo de audiência pública da nossa terceira revisão tarifária segue. No último dia 26 de abril, nós tivemos a audiência pública presencial aqui em São Paulo, e esse processo seguirá aberto até 11 de maio, e nós estamos preparando as nossas manifestações e contribuições no âmbito dessa audiência pública, que serão devidamente arquivadas na ANEEL até aquela data. A partir daí, nós seguiremos com as discussões com a ANEEL, de maneira a assegurar a evolução mais adequada da base de remuneração. Eu vou passar agora para o Rinaldo Pech, para que ele possa, então, transcorrer pelos dias demais pontos da nossa performance.
Bom dia a todos. No slide 3, nós mostramos o comportamento de consumo dos clientes na área de concessão da S. Eletropaulo no primeiro trimestre de 2012 em relação ao mesmo período de 2011. O mercado total apresentou crescimento de 0,2%, principalmente em razão do aumento de 1,8% do mercado cativo, que foi compensado em parte pela redução de clientes livres na ordem de 6,6%. O maior consumo dos clientes cativos é explicado, assim como nos trimestres anteriores, pelo maior consumo das classes residencial e comercial. A classe residencial apresentou crescimento de 2,7% e foi influenciada pelo crescimento de 4,8% na renda real da região metropolitana de São Paulo, pela queda do desemprego de 6,5% para 6% do primeiro trimestre de 2011 para o primeiro trimestre de 2012, pelo incremento de aproximadamente 200 mil novos clientes nos últimos 12 meses, e por 0,8 dia menos de faturamento nos clientes de baixa tensão. Já o consumo da classe comercial apresentou 2,5% de crescimento, principalmente devido ao aumento de 9,7% nas vendas do mercado varejista de São Paulo, e ao impacto de 0,1 dia a mais no faturamento do trimestre. Apesar da migração de clientes cativos ao mercado livre, cujo efeito no consumo é positivo, houve uma redução de consumo dos clientes industriais em função da desaceleração da produção. Além disso, ocorreu em novembro de 2011 a saída do primeiro cliente livre para a rede básica, impactando negativamente o primeiro trimestre de 2012 em 132 gigawatt-hora. esse cliente representava 1,1% da carga total da ESA Eletropaulo. Excluindo a migração ao ambiente de contratação livre, o retorno e a saída de cliente para a rede básica, o consumo de clientes livres teria apresentado uma queda de 2,2%. Nos próximos dois slides, mostramos o comportamento dos indicadores de qualidade. As iniciativas do plano de ação implementadas pela companhia em 2011 contribuíram para a queda dos indicadores nos últimos 12 meses. Mesmo no verão, época mais chuvosa do ano, conseguimos apresentar uma redução significativa nos nossos indicadores de qualidade, sendo que o DEC apresentou queda de 7,6% entre dezembro de 2011 e março de 2012. Temos a meta de fechar o ano de 2012 com o DEC dentro dos limites regulatórios. Além das ações do plano de ação, podemos destacar outras importantes iniciativas tomadas pela companhia que contribuíram para o aumento da qualidade do serviço. Instalação de 1.703 religadores automáticos na rede de distribuição de outubro de 2010 até o final de março de 2012, sendo que até o final de 2012 a companhia terá instalado 3 mil religadores. Também tivemos podas intensivas de árvores. No primeiro trimestre de 2012, a companhia podou 61 mil árvores, em linha com o plano de podas para 2012, que considera um total de 255 mil podas no ano. Também tivemos a instalação de seccionalizadores automáticos, que atuam em conjunto com os religadores automáticos na prevenção de interrupções e na identificação de problemas na rede por meio de isolamento de curto-circuito, reduzindo a área afetada pela interrupção de energia. Ainda em 2012, a companhia planeja instalar 5 mil seccionalizadores na sua rede, totalizando 10 mil instalados até o final de 2012. Passando para o slide número 5, vemos que o FEC se mantém abaixo do limite regulatório, atingindo 5,09 vezes em março de 2012, e esse indicador apresentando uma queda significativa de 7,2% em relação ao final de 2011. A continuidade do programa de investimentos permitirá manter o indicador dentro dos limites definidos pelo regulador. No slide número 6, verificamos a evolução dos investimentos da companhia. O valor investido nos três primeiros meses do ano foi de R$ 184 milhões, um crescimento de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2011. Os principais investimentos do período foram 53 milhões com expansão de rede, destacando-se a ampliação de capacidade instalada da estação transformadora de distribuição de Cotia, a conclusão de obras da linha de transição aérea de Piratininga Bandeirantes 1 e 2 e Piratininga Bandeirantes 3 e 4. Essas melhorias beneficiarão direto e indiretamente uma população de cerca de 1,3 milhões de habitantes. Também tivemos 46 milhões investidos em serviços ao cliente para atender a adição de 55 mil novos clientes, R$ 44 milhões em projetos de manutenção preventiva e corretiva em 343 quilômetros de rede, automação do sistema elétrico com a instalação de 190 religadores automáticos e modernização da subtransmissão e redes subterrâneas. Investimos 6 milhões destinados para a realização de 3,7 mil regularizações de ligações ilegais e correção de 8,6 mil irregularidades por meio de inspeção de fraudes e anomalias. Além disso, foram substituídos 16,4 mil medidores obsoletos. Também tivemos investimentos de 8 milhões para aquisição de guindastes, caminhões com cestas aéreas e outros veículos para suporte às empreiteiras para a realização de obras de expansão na rede e as turmas de emergência e poda. A ESA Eletropaulo planeja investir R$ 841 milhões em 2012, sendo R$ 794 milhões com recursos próprios e R$ 46 milhões financiados pelos clientes, já contemplando os investimentos previstos no plano de ação 2011-2012, no valor de R$ 21 milhões. De reais. Os investimentos crescentes demonstram compromisso com a evolução e evolução contínua dos serviços prestados aos nossos clientes. Passando para o slide número 7, nós vamos analisar a receita da companhia. Observando o valor total da receita bruta, nós verificamos um crescimento de 3%, com a receita atingindo 3,8 bilhões no final de março de 2012. Os principais motivos que levaram a esse crescimento foram o crescimento de 1,8% no mercado cativo, em função do aumento do consumo de classe residencial e comercial que eu já mencionei, crescimento de 26 milhões na receita não faturada devido à variação das escalas de faturamento entre os períodos, crescimento de PIS/COFINS não faturado, variação positiva de 23 milhões relacionada ao reconhecimento da receita de construção de acordo com as normas do ICMS, que tem como contrapartida o custo da companhia, não causando impacto no resultado. Também tivemos impacto de R$ 32 milhões relacionado à reversão de obrigações especiais das receitas com ultrapassagem de demanda e excedente de reativo aferida no período, e redução de 10 milhões na receita de TUS, influenciada pela redução de produção industrial e migração de clientes do Mercado Livre para a rede básica. A postergação da revisão tarifária na S Eletropolo impactou positivamente a receita bruta em aproximadamente 212 milhões, de acordo com a melhor estimativa da companhia. No lado das deduções à receita operacional, nós tivemos um crescimento de 4% com relação ao primeiro trimestre de 2011, com o valor totalizando 1 bilhão 362 milhões. E os principais motivos foram o aumento dos encargos decorrente dos novos valores definidos pela ANEEL, de CCC, CDE e RGR, totalizaram um aumento de 39 milhões. Também tivemos um aumento de 7 milhões nos encargos tributários incidentes sobre a receita de fornecimento, em função de variação do faturamento entre os períodos. Isso contribui para uma variação da receita líquida na ordem de 2%, com o total da receita chegando a 2,4 bilhões no final do primeiro trimestre de 2012, esse valor incluindo a receita de construção. No slide 8, nós temos os custos e despesas operacionais, que no primeiro trimestre de 2012 aumentaram 13% em comparação ao primeiro trimestre de 2011. Na barra azul do gráfico, nós observamos aí os custos da parcela A. Nós tivemos um crescimento de 13% sobre o primeiro trimestre de 2011, alcançando 1 bilhão 535 milhões, e os motivos foram aumento de 12% das despesas com compra de energia, explicado principalmente pelo reajuste do contrato bilateral com a STT e aumento do preço de energia em leilões. Esse aumento foi na ordem de 8,5% no total, e aumento de 18% dos encargos de transmissão determinados pela ANEEL. Na parte do pessoal, materiais e serviços e outras despesas, correspondente à parte verde da barra, nós tivemos um aumento de 401 milhões, ou 15%, sobre o primeiro trimestre de 2011, que eu vou explicar no próximo slide. Então, passando para o slide 9, nós destacamos as principais variações de PMSO, como é conhecido esse grupo, onde nós tivemos uma variação de 53 milhões, com total de PMSO atingindo 401 milhões no final do primeiro trimestre de 2012, ou 15% de aumento com relação ao primeiro trimestre de 2011. Os principais motivos foram o aumento de 17 milhões em pessoal e encargos, influenciado principalmente pelo reajuste salarial e aumento de despesa com assistência médica e odontológica. Também tivemos um aumento de 16 milhões com despesas com a Fundação CESP, em função do cálculo atuarial feito no quarto trimestre de 2011, determinou um aumento das despesas com essa rubrica. Tivemos uma redução de 4 milhões de despesas com materiais e serviços de terceiros, excluindo as despesas com o plano de ação, e um aumento de 14 milhões em outras despesas operacionais, devido principalmente ao aumento da inadimplência no período, que levou ao crescimento da constituição da PSLD, que fechou o trimestre em 1,3%. Também tivemos um aumento de 10 milhões de despesas com planos de melhoria de indicadores operacionais, comparando os trimestres. Passando para o slide 10, nós mostramos o EBITDA da companhia, onde nós tivemos uma redução de 42% com relação ao valor apurado no primeiro trimestre de 2011, e fechamos o primeiro trimestre de 2012 com R$ 318 milhões, em função do aumento da receita líquida já comentado, o aumento principalmente dos custos da parcela A, onde tivemos um aumento de 177 milhões, sendo 128 milhões representado pelo custo de energia e 48 milhões pelo custo de transmissão. Também tivemos um aumento de 53 milhões do PMSO e projetos de melhoria dos indicadores, explicado no slide anterior, e um crescimento de 27 milhões devido ao valor residual dos ativos desativados com montante superior ao último trimestre. No slide 11, nós mostramos o resultado financeiro da companhia, onde nós fechamos o primeiro trimestre de 2012 com uma despesa de 27 milhões, um aumento de 25 milhões em relação à despesa de 2 milhões que nós encerramos o primeiro trimestre de 2011, aqui basicamente em função de constituição de provisão de 14,4 milhões relacionado ao auto de infração emitido pela ANEEL referente à fiscalização do ativo mobilizado, que foram verificadas algumas diferenças de critérios de contabilização e aqueles adotados pela companhia que segue os princípios contábeis. Cabe destacar que a companhia já entrou com recurso para contestar tais valores. Também tivemos um valor de 2,6 milhões referente à constituição de provisão referente à fiscalização comercial e faturamento da SESP, atualização monetária de provisões constituídas em períodos anteriores, um valor de 2 milhões, e redução de 6,6 milhões referente ao pagamento de juros das contas dos clientes. No slide número 12, nós mostramos o lucro líquido da companhia, que totalizou 110 milhões no primeiro trimestre de 2012, ou uma redução de 61% em relação ao primeiro trimestre de 2011, explicado basicamente pelo aumento de mercado, que eu já comentei anteriormente, que esteve um nível baixo nesse trimestre, e da postergação da revisão tarifária, que de fato foi compensado pelo aumento de despesas com a parcela AP, MSO e despesa financeira. Caso os ativos e passivos regulatórios impactassem o resultado, o lucro líquido do primeiro trimestre seria 98 milhões menor, esse valor já considerando a melhor estimativa da companhia em relação aos possíveis impactos da postergação da revisão tarifária e as variações de itens da parcela A. Passando para o slide número 13, nós mostramos a geração de caixa operacional e o saldo de caixa final, onde na geração de caixa operacional nós tivemos uma redução de 35% sobre o primeiro trimestre de 2011, encerrando o período de março de 2012 com 299 milhões de geração de caixa. Motivado pelos itens que eu já mencionei, crescimento de mercado de 0,2, queda na taxa de arrecadação de 0,2 ponto percentual, aumento de despesa com compra de energia e encargos na ordem de 211 milhões, esse item contribuiu bastante para isso. Lembrando que a revisão tarifária que deveria ter ocorrido em 4 de julho de 2011 foi postergada e isso impactou positivamente a geração de caixa em 212 milhões. No saldo final de caixa, nós terminamos o período de março de 2011 com 1 bilhão 946 milhões no primeiro trimestre, representando um crescimento de 11% sobre o valor do primeiro trimestre de 2011, em função da variação positiva de 607 milhões de amortizações líquidas, e principalmente em função de emissão da 14ª emissão de debêntures, que foi feita em janeiro, no valor de 600 milhões. E tivemos uma menor geração de caixa, como eu já expliquei. Passando para o slide 15, nós mostramos as informações relativas ao endividamento da companhia. No final do primeiro trimestre de 2012, a dívida bruta totalizou 4,3 bilhões, um aumento de 243 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2011, explicado principalmente pela liquidação financeira da 14ª emissão de debêntures, no valor de 600 milhões, amortização de 200 milhões referente à 10ª emissão de debêntures, amortização de 50 milhões do CCB contratado com o CIT, redução de 127 milhões do saldo da dívida com a Fundação SESP. Já a dívida líquida totalizou 2,4 bilhões, impactado pelo aumento da dívida bruta, parcialmente compensado pelo incremento das disponibilidades do período. As relações dívida bruta sobre dívida ajustada e dívida líquida sobre dívida ajustada fecharam o trimestre em patamares bastante confortáveis. No gráfico da direita, vemos que o prazo médio da dívida apresentou redução, passando de 6,4 anos, e o custo médio efetivo da dívida total alcançou 11,9% no final do primeiro trimestre de 2012. Eu vou retornar agora a palavra ao Britaldo para as considerações antes da sessão de perguntas e respostas.
Muito obrigado, Pecchio. Poder passar rapidamente para as perguntas e respostas, eu só gostaria de enfatizar a evolução da performance operacional da Eletropaulo, com a melhoria dos indicadores de qualidade, como a gente teve oportunidade de comentar no início, ou seja, no acumulado do trimestre nós tivemos uma evolução do DEC de cerca de 26% e do FEC de 22% no acumulado dos 3 meses. E lembrando que comparando as médias de 12 meses, essas evoluções são respectivamente de 3,4% no DEC e 6,4% no FEC. Lembrando a todos que a nossa meta de DEC para o final do ano é de 8,11 horas, comparativamente à meta regulatória de 8,67. Com relação à questão da revisão tarifária, como eu comentei, ela segue em curso, o processo de audiência pública vai até o dia 11 de maio. Nós tivemos recentemente uma teleconferência com o mercado em geral, e acredito que a maioria dos senhores devem ter participado. Então, nós vamos passar para perguntas e respostas para tornar essa conversa nossa mais produtiva. Muito obrigado. Podemos abrir, por favor.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. E para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Brito, Citigroup.
E todos da mesa. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é de respeito a questões operacionais, a segunda sobre a ação da Eletrobras. Nas questões operacionais, a gente viu esse quarto a Eletropolo com uma geração de caixa muito próxima a zero, em bases normalizadas. E se você fizer o estorno dos ganhos pelo atraso na revisão, e também excluir os custos de reestruturação que vocês tiveram nesse semestre. Quer dizer, com a revisão, ainda surge a necessidade de devolução do passivo regulatório resultante do atraso também, através da tarifa. Minha pergunta, nesse primeiro caso, minha primeira pergunta seria, a empresa considera não efetuar o pagamento de dividendos do primeiro semestre de 2012, ou ir lá para frente, no fim de 2012, readequar o payout, reduzindo isso dos 50% para o mínimo, de forma também readequar a estrutura de capital à luz dos covenants financeiros que você tem nos instrumentos de dívida? Essa seria a minha primeira pergunta. Se vocês me permitissem, eu faço a segunda depois.
Obrigado, Marcelo. Bom, com relação à sua pergunta sobre a geração de caixa que nós tivemos, de fato, é um cenário, né, que nós já vínhamos olhando há algum tempo, que a gente iria estar enfrentando agora. Por isso a empresa já fez uma preparação, né, para estar entrando nesse período com um nível bastante confortável de disponibilidade financeira. E com relação aos dividendos, o que vai ser feito no primeiro semestre, eu acho que a resposta é bastante em linha com o que a gente vem falando e tem muito a ver com o resultado final da revisão tarifária que nós vamos ter. Ainda é difícil falar exatamente qual que vai ser esse resultado, mas a gente tem reiterado aqui o compromisso com os investimentos e também o compromisso de dar rentabilidade para os acionistas. Então, até no último call, nós falamos que o nosso plano é conseguir voltar o mais rapidamente possível para fazer a distribuição de 100%. Quando isso vai acontecer, vai depender desses fatores que a gente ainda está analisando. Então, para o primeiro semestre, eu acho que não tem ainda, com certeza, nenhuma definição. Você se lembra quando a gente tomou a decisão no ano passado da redução do payout de 50%, a gente já via um cenário um pouco mais complicado para frente, tomamos a decisão. Agora, não temos ainda uma condição de estar falando se vai já voltar para o 100%, se nós vamos readequar, se vai ser mantido no 50% ou alguma coisa diferente. A gente, de fato, precisa ter uma visão melhor desse cenário, inclusive lembrando que o prazo de devolução, né, do efeito da postergação é algo que nós temos aí um cenário mais otimista, de uma devolução de 36 meses, acompanhando um pouco a proposta para a COELS, mas é algo que também ainda não está definido. Isso, com certeza, muda bastante a perspectiva que a gente teria de estar conseguindo fazer uma proposta. Então, por isso, eu digo do caráter ainda bastante preliminar de informação que a gente tem para tomar esse tipo de decisão.
Marcelo Britaldo, e aí, acho que para reforçar a resposta, só para recordar a uma resposta semelhante que eu dei no último call, que foi específico sobre processo de revisão tarifária. Ou seja, em função do resultado da revisão tarifária, nós vamos adequar, né, buscar uma equação de equilíbrio entre investimento, qualidade de serviço e remuneração dos acionistas, ou seja, em função dessa realidade. O que nós estamos, obviamente, e como eu enfatizei antes, buscando hoje na questão da revisão tarifária, é a adequação do nível de base de remuneração da Eletropaulo dentro do processo de audiência pública da revisão tarifária e nas interações com a ANEEL, obviamente buscando um equilíbrio desses três pontos. Isso é que vai determinar o posicionamento que nós vamos ter com relação a dividendos, ou seja, sendo factível, compatível com os fluxos de caixa da companhia, a retornar a remuneração a distribuição de 100% dos resultados da companhia, assim será feito, mas adequando sempre a essas três vertentes, ou seja, fluxo de caixa por trás de tudo, equilíbrio entre investimento, qualidade de serviço e remuneração do negócio e dos acionistas. É isso que a gente vai estar buscando. Então, eu acho que nesse momento, nós ainda não temos condição objetiva de te dar um posicionamento dessa definição. Nós vamos ter que aguardar a conclusão do processo da revisão tarifária.
Ok, agradeço. Na segunda pergunta, de respeito ao longo litígio que vocês têm com o Eletrobras. A gente viu duas movimentações processuais ao longo do mês de abril. E numa delas o juiz mandou que fosse indicado provas, que as partes produzissem provas nesse momento, ou pelo menos dissesse quais são as provas que gostariam de apresentar nessa fase. E eu entendo que, uma vez feito isso, que deve acontecer num prazo muito curto, o juiz também parte, se deferir da prova pericial, a determinar e nomear o perito. E aí vem uma pergunta, qual horizonte de tempo, quer dizer, na melhor inferência da companhia, que vocês têm para o término do trabalho do perito e do conhecimento acerca dos montantes, porventura, devidos por Eletropaulo e por CETEP? E no final, qual é o horizonte de tempo que vocês têm para uma decisão final acerca sobre esse passivo off-balance que vocês têm nesse momento? Obrigado.
Tá. Marcelo, eu vou pedir o Pedro Bueno, que é o vice-presidente jurídico, que responda e, se necessário, a gente complementa alguma coisa.
Marcelo, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Pedro.
Tudo bom. Bom, vamos... ocorreu um despacho, realmente, nós tomamos conhecimento há dois dias atrás. Esse despacho ainda não foi publicado. E basicamente o que o juiz fala é realmente que as partes se manifestem, apresentem quais são os elementos que elas acreditam que vão sustentar a sua tese, ou seja, as provas, mas isso é absolutamente normal. O que será feito será reapresentar o que já foi reapresentado, tá, ao longo de todos esses anos. E, em segundo, ele questiona se as partes teriam interesse em participar de uma audiência de conciliação para tratar de um acordo. O fato de ele solicitar a apresentação de provas faz parte da rotina processual. Portanto, quando você pergunta, ok, qual seria a estimativa de tempo para que o juiz defina um árbitro que pode ou não ser questionado por qualquer uma das partes, como foi feito pela Eletrobras no ano anterior, e para eleição dos assistentes técnicos, cada um da parte terá que fazer. Minha estimativa é o seguinte: este ano nós não teremos, se iniciar o processo de perícia, não teremos uma decisão a respeito dessa perícia este ano. Essa é minha melhor estimativa. Com relação a estimativa para a finalização, para, ou seja, o encerramento do processo como um todo, eu continuo entendendo que isso vai demorar mais de 3 a 4 anos, minha melhor estimativa. E quanto aos valores, eu não tenho realmente como estimar isso.
Obrigado, Pedro.
Nada.
Próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Gannen, Oceana Investimentos.
Bom dia, novamente. Tenho duas perguntas. Primeira pergunta, eu vi que vocês receberam um auto de infração da ANEEL em abril no valor de R$ 136 milhões relacionado ao ativo imobilizado em serviço. Em relação a esse auto de infração, gostaria de saber a natureza do auto, né? E também sobre o recurso que vocês colocaram, né? Vocês dessem um pouco mais de detalhe em relação à resposta que vocês deram. E também se esse auto passou por uma reunião de diretoria da ANEEL. Minha segunda pergunta em relação ao mercado no segundo tri, com base no que vocês já viram aí em abril e nesse início de maio, como é que vocês estão esperando a evolução do mercado nesse segundo tri, até em função do que aconteceu no primeiro tri?
Ok, Marcelo. O PEC falando, eu vou responder a questão referente ao auto de infração. Indo direto no primeiro ponto que você perguntou se teve uma aprovação da reunião de diretoria, não teve. Então, foi um auto que veio da área técnica, nós fizemos a contestação, apresentamos a defesa, e ele não difere muito do que a gente comentou com relação ao entendimento sobre alguns critérios que deveriam estar sendo utilizados, que a gente até falou naquele último call, por exemplo, dando aqueles dois exemplos que a gente já mencionou, dos materiais auxiliares de rede, a parte de capitalização de mão de obra, adotando, teoricamente, um padrão que a ANEEL entende que deveria ser aplicado e, pelas regras, né, e da contabilidade societária, o que é feito de uma forma diferente. Então, tanto que, ao analisar esse auto de infração e discussão que nós tivemos com os assessores jurídicos, nós fizemos uma provisão de 14 milhões, ou seja, um valor bastante diferente, porque de fato tem algumas coisas que a gente entende que pode ser aprimorado no processo, por exemplo, o tempo que uma ordem fique em aberta para receber a capitalização de juros. Esse é um item que nós entendemos que, de fato, tem que haver um limite, e a gente acha que isso pode e deve ser adequado, como de fato vai estar sendo feito. Agora, a melhor estimativa que nós temos é com relação aos 14 milhões. É isso que, de fato, a gente entende que deve ser o que eventualmente vai prevalecer quando e se tivermos que fazer um pagamento.
Uma parte desse auto de infração, ela refere-se à questão dos cabos ou não?
Não, refere-se ao que foi visto de critérios de contabilização.
Só ok.
Isso. Tá bom?
Ok.
Com relação...
Com relação ao mercado, ainda é um pouco cedo para ter uma previsão de qual vai ser o desempenho nos próximos meses e no resto do ano. Mas ainda assim, a nossa previsão é a melhoria na classe residencial para continuar. A classe industrial também ter uma pequena melhoria. A classe comercial possivelmente ter um pequeno decréscimo, principalmente em base aos dias de faturamento. Olhando já o mercado cativo total, a nossa previsão é ter uma melhoria, um acréscimo, versus os resultados do primeiro trimestre, e no mercado total também. Mas em termos de valores, ainda cedo para comentar.
Lembrando, né, que com certeza a gente já espera o nosso mercado, ele vai acompanhando também a evolução do PIB. Tendo esse decréscimo, né, na estimativa, com certeza isso também acaba refletindo para a gente já acabou vendo isso no primeiro trimestre, e vai depender um pouco da expectativa do que vai acontecer com o PIB para frente, para que a gente fique um pouco mais otimista ou não com relação ao restante do ano, Marcelo.
Tá bom, obrigado.
Próxima pergunta vem do Sr. Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta rápida, só confirmar uma percepção que eu tenho. Olhando a provisão que foi feita, que está lá no passivo regulatório, e acho que também se refere ao valor que aparece na provisão da ES Corp, os valores referentes à devolução do atraso da revisão tarifária, eles ainda contemplam o que a companhia espera conseguir no final do processo agora de revisão. Ele ainda não reflete principalmente a base de ativos que foi divulgada pela ANEEL. Eu só queria confirmar essa percepção.
Correto, Vinícius, é isso mesmo.
Tá bom.
Está correto, Vinícius. E a razão disso é todo o processo que nós temos pela frente aí, até não só até 11 de maio, mas até o final de junho, todas as interações, como sempre foi um processo de revisão tarifária.
Não, está ótimo. Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Marco Severini, Itaú BBA.
Bom dia a todos. Eu tenho duas questões também. Uma ainda em relação à disputa judicial da dívida com a Eletrobras. Quer dizer, a minha questão é a seguinte. Ocorreu alguma alteração no entendimento de vocês de um trimestre para o outro em relação a isso? Quer dizer, eu pergunto isso porque no trimestre passado, nas notas explicativas, existia um parágrafo em que vocês salientavam que acreditavam aí no êxito dessa questão, e nesse trimestre foi retirado. Não sei se vocês chegaram a republicar essas notas explicativas ou não, ou se de fato houve alguma alteração no entendimento de vocês. E a segunda questão, se vocês me permitem, em relação ao PMSO. A gente observou esse crescimento de aproximadamente 15% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, algumas razões aqui, enfim, Fundação CEF, mas também teve esse plano de ação, que já gerou esse benefício aí do DECFEC. Mas o que a gente pode esperar para os próximos trimestres? Quer dizer, ainda um PMSO pesado para o segundo, terceiro e quarto tri, muito em cima desse plano de ação? Ou vocês acreditam em algum tipo de redução? Se já tem algum outro plano para tentar reduzir esse PMSO? São essas duas questões. Obrigado.
Severino, bom, com relação ao primeiro item, na verdade, não teve uma alteração e o que acontece é que aquela frase que a gente colocava falando da expectativa com relação ao não provisionamento, ela simplesmente mudou de lugar e continua dentro das nossas explicativas. Aí, contribui para isso também, nós tivemos agora, nós trocamos os auditores, nós estamos trabalhando com a KPMG e na revisão eles acharam que era um excesso de zelo manter no começo do texto, dizendo que a empresa não está fazendo provisionamento em função do entendimento dos assessores legais e reforçar abaixo. Então é simplesmente isso, tá? Não teve absolutamente nada diferente. Na página 59 lá do TE, você encontra exatamente o mesmo texto que dá esse contexto que eu estou te falando. Ok? Com relação aos custos que você fez o questionamento, o plano de ação que foi iniciado no ano passado, ele já previa que ele ia ter uma concentração de gastos durante o verão. Então, de fato, está acontecendo e a gente está fechando um trimestre onde nós estamos pegando bastante, né, de uma forma grande, o total de custos do plano para nesse período. E a expectativa é que para frente a gente tenha sim uma redução, porque esse plano ele não foi feito para adicionar custos permanentemente na nossa base. Ele tinha o intuito de fazer um reforço com os investimentos que estão sendo feitos. A ideia é que a gente consiga estar reduzindo isso para os próximos trimestres, Severino.
Tá certo, Peck, mas eu estou com as notas aqui e realmente não encontrei. Você pode me mostrar, talvez a minha versão deva estar errada.
Tá, na página 59, mas eu vou pedir para o nosso pessoal...
Estou exatamente na página 59, não localizei, mas você pode falar depois, obrigado.
Não sei se é uma dúvida mais geral, talvez possamos ler o que está dito, é que conforme o pronunciamento técnico CPC, aprovado pela CVM, estou lendo de forma resumida, seguem resumidos abaixo das discussões judiciais classificadas como de probabilidade de perda possível e, portanto, ainda não registradas contabilmente. A avaliação das probabilidades está embasada em relatórios preparados pelos consultores jurídicos. Então, aí eu Nós vamos voltar a falar com o auditor, talvez na próxima, se isso gera uma dúvida. Do ponto de vista técnico, não é necessário fazer aquele reforço específico para o caso da Eletrobras, porque está entendido, e na revisão que foi feita com os auditores, eles entenderam que estava redundante, por isso que a gente eliminou. Mas vamos reconsiderar com eles, se isso ajuda o mercado a ter um entendimento, podemos fazer, mas não é, de fato, a matéria para se pensar em representação, porque já está no começo do texto, nessa nota explicativa, o sentido do porquê que não é feito o provisionamento, Severino.
Não, perfeito. Agora, a frase que tinha antes era que assim, os assessores legais da companhia mantêm a classificação de êxito como possível. Tá. Foi esse que foi retirado. Mas
Marcos,
eu entendi o ponto que vocês colocaram.
Marcos, tá bom. Severino e Britaldo, eu vou pedir o Pedro Bueno para reenfatizar aqui a posição dos assessores legais, só para ficar claro. E Pedro, por favor.
Marcos, realmente não houve qualquer alteração com relação à avaliação. Aliás, essa avaliação nós fazemos em bases semestrais e sempre que ocorre qualquer tipo de movimentação. Como você tem acompanhado, quer dizer, as movimentações têm sido, não tem mudado absolutamente nada. Basicamente indica perito, questiona o perito, a Eletrobras, ela passa, enfim, um longo tempo sem se manifestar e agora, enfim, as partes vão se manifestar sobre provas. Isso em nada altera a nossa avaliação de risco do caso. Essa avaliação será feita a partir do momento que nós tivermos uma decisão de primeira instância, na qual aí sim será feita uma análise completa de forma a adequar ou não essa nossa análise de risco.
Ok, obrigado.
Próxima pergunta vem do Marcelo Sá, Bradesco.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta em relação aos investimentos que a empresa fez, o que a empresa acha que vai ser reconhecido na base. Até vocês explicaram no último call aí que em torno de 500 milhões não foi reconhecido na base, porque a ANEEL julga isso como OPEX. Eu vi aqui no slide 6, vocês mostram que dos 184 milhões, 44 milhões, por exemplo, foram investimentos em manutenção. Eu queria entender se vocês acham que esses 44 milhões vão ser reconhecidos na base e, enfim, qual a melhor estimativa que vocês têm para esse investimento ser reconhecido na base. Obrigado.
Marcelo Britaldo, eu vou começar e depois eu vou passar para o PEC para ser mais específico nos números, mas nosso objetivo no âmbito da terceira revisão tarifária é ter todos os investimentos que foram feitos pela companhia reconhecidos pela ANEEL. Esse é o objetivo que nós estamos trabalhando. Nós temos uma divergência com relação ao que foi considerado pela fiscalização da ANEEL, pela área técnica da ANEEL. Isso está sendo discutido intensamente com a agência reguladora. Você deve se recordar, inclusive, que no call passado, se você teve a oportunidade de participar sobre o processo específico de revisão tarifária, eu cheguei a dar o exemplo da questão de preços de cabos, que inicialmente a ANEEL não tinha considerado e com os nossos argumentos ela reconsiderou isso. O que a gente tem observado também é um comportamento de razoabilidade, uma vez que a gente apresente o contraponto técnico e que eu diria a você que a gente está bastante bem preparado para isso. Nessa próxima semana as nossas reuniões técnicas com a ANEEL seguem, e esse processo vai seguir até 30 de junho. Então, do ponto de vista geral, é ter todos os investimentos que foram feitos no ciclo devidamente reconhecidos pela maneira que eles foram executados. Com relação aos, parece 44 milhões que você citou, eu vou pedir o PEC aqui para detalhar para você. Só, por favor.
Não, acho que o Britaldo foi bem completo aí na resposta, só lembrando que a nossa expectativa do que você vê da abertura dos investimentos que nós temos, que são os 44 de manutenção, 46 de serviço ao consumidor, 53 de expansão ao sistema, nós esperamos, de fato, ver tudo isso refletido. Lógico que a gente tem que ponderar que nós estamos nessa fase de discussão e, eventualmente, algo diferente. Como o Brital disse, a gente espera pela razoabilidade e, tendo sido de fato feitos esses investimentos, a gente espera vê-los refletidos, mas no final do processo, eventualmente, podemos considerar alguma alteração olhando para frente. Mas do que está investido até hoje, pelos critérios que nós temos e pelo nosso entendimento, de fato tem que ser reconhecido.
Só vamos esclarecer também, Marcelo, o seguinte: o fato de a gente chamar ali um bloco sobre investimentos em manutenção é simplesmente para distinguir daquilo que é expansão. Tá? Ou seja, mais você classifica como investimento tudo aquilo que você faz na rede ou em um ativo que efetivamente aumente a vida útil do ativo. Tá? Então, na hora que você lê ali manutenção, isso é totalmente diferente de trabalhos de manutenção na rede.
De reparo.
Ali, nós não estamos falando de reparos. Nós estamos falando de ações que efetivamente aumentam a vida útil da rede elétrica. Tá bom?
Ok, Briana.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês todos. À medida que nós tivermos evoluções no processo de revisão tarifária, ou mesmo no caso Eletrobras, que sejam relevantes, nós vamos estar informando ou através de comunicados ou, se necessário, inclusive chamando conference calls específicos, como a gente fez recentemente, de maneira a mantê-los aí informados de todo o processo de evolução. Muito obrigado e também muito obrigado àqueles que tiveram presentes na audiência pública presencial da revisão tarifária da Eletropaulo. Bom dia a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.